Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre como foi o primeiro dia do Congresso da Divisão de Ciência Planetária da Sociedade Astronômica Americana. Esse congresso está acontecendo em San Antonio, no Texas, e traz para a gente, está apresentando para nós, as maiores e mais importantes descobertas e avanços relacionados ao nosso sistema solar. Como boa parte de vocês sabem, eu tenho uma pós-graduação de ciência planetária e, por esse motivo, esse é um tema que me chama muito a atenção e que eu sempre gosto de falar sobre as principais novidades. Então, você já sabe, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, vamos começar falando então um pouco sobre como o que está acontecendo aí no Congresso da DPS, que a gente chama, que é a Divisão de Ciência Planetária ligada à AAS, a Sociedade Astronômica Americana, congresso aí que está acontecendo em San Antonio, no Texas, uma belíssima cidade, diga-se de passagem, onde estão lá reunidos os maiores pesquisadores relacionados aí quando a gente fala de ciência planetária. Nós estamos falando do que acontece no Sistema Solar. Lembrando que existe o Congresso da Sociedade Astronômica Americana e nesse congresso você tem de tudo, né? Astrofísica, cosmologia, ciência planetária. E quando você tem um congresso da Divisão de Ciência Planetária, aí é um congresso ou uma conferência muito mais focada só no que acontece em ciência planetária, ou seja, o que está relacionado com o nosso Sistema Solar, com o planeta Terra, Lua, outros planetas, cometas, asteroides, tudo isso é que está sendo discutido e conversado aí nesses trabalhos e tudo mais. Muito bem, esse evento ele começou aí com uma sessão plenária dedicada a principalmente aí falar sobre os vencedores de prêmios que acontecem dentro desses congressos e dessas divisões. A primeira a falar foi a Frederica Spoto, ela pertence ao Centro, ao Minor Planet Center, que a gente chama, que traduzindo assim de forma livre seria o Centro de Planetas Menores. O que é um Centro de Planetas Menores? O Minor Planet Center é aquela divisão, é aquele centro que cuida principalmente do monitoramento dos asteroides. Ele fica em Massachusetts. E a Frederica Spoto recebeu o prêmio Farinella de 2023. Esse prêmio é concedido a jovens cientistas planetários que se destacam em áreas de pesquisa, áreas essas que cativaram o cientista italiano Paolo Farinella antes da sua morte prematura no ano 2000. A Frederica Spoto apresentou aí trabalho com relação aos avanços recentes na capacidade que o Minor Planet Center tem de principalmente disseminar alertas sobre os asteroides que possam atingir a Terra. Até o momento, 7 pequenos asteroides foram detectados antes de colidir, evitando danos significativos. Isso, para quem não sabe, é uma das grandes coisas aí que a gente tem. Porque normalmente a gente detecta o asteroide sem que ele colida com a Terra. Mas, nesse caso aqui, é muito legal porque eles detectam o asteroide antes dele colidir. E aí você já sabe o que você tem que fazer, se o asteroide vai bater em alguma cidade, se o asteroide ele tem um tamanho que ele pode gerar meteorito, e aí você já pega um grupo para ir atrás desses meteoritos. Então tem bastante coisa aí que pode acontecer. Um dos primeiros asteroides que foi falado foi o chamado 2014 AA. Ele foi observado por apenas um astrônomo na véspera do Ano Novo. Olha só que legal. Na época, não havia um sistema automatizado para distribuir alertas e a equipe do Minor Planet Center estava ocupada ou dormindo. Resultou no que? Num impacto, esse asteroide bateu na Terra, que não foi detectado. Então, tudo bem que era um asteroide pequeno, não teve problema nenhum. No entanto, ao longo da última década, os sistemas foram aprimorados e agora operam quase que inteiramente de forma automática. Olha só que legal, viu? A Frederica Spoto, que supervisiona todos esses sistemas de maneira casual, pois a observação mais recente, olha só que legal, hein? A observação mais recente de um asteroide antes, né, dele bater na Terra, foi feita, sabe quando? Foi feita durante o show do intervalo do Super Bowl, quando a Rihanna estava cantando lá. Então é isso aí que foi falado, né, sobre toda essa capacidade do Minor Planet Center hoje de conseguir detectar asteroides antes do impacto, e isso tem um efeito muito grande, principalmente no setor que a gente chama de defesa planetária. Então tá aí, ela ganhou esse primeiro prêmio. O segundo vencedor aí do prêmio Farinella foi Diego Turrini, que pertence ao Observatório Astrofísico de Turim, que ele apresentou aí avanços recentes na nossa compreensão dos pequenos objetos que colidem com a Terra e dos efeitos acumulativos desses objetos. Essas descobertas incluem observações não apenas em nosso próprio sistema solar, mas também de sistemas solares distantes à medida que eles se formam. Isso é feito através, por exemplo, do ALMA. O ALMA, aquelas antenas gigantescas que ficam lá no ESO, no Chile, elas têm a capacidade de detectar a emissão de poeira que estiver orbitando outras estrelas. E assim é possível fazer toda uma análise de tudo isso. Então, a gente está conseguindo medir hoje propriedades de protoplanetas, olha só que legal, colidindo em sistemas planetários que não sejam o nosso sistema solar. E isso traz um avanço muito grande, principalmente no entendimento sobre a origem, sobre a formação e sobre a evolução do sistema solar. Então, o Congresso começou premiando esses dois pesquisadores. Nesse primeiro dia, tivemos também uma sessão dedicada à missão BEP Colombo. Isso mesmo. Então, missão BEP Colombo é a missão que está aí rumo a Mercúrio. Ela não chegou ainda em Mercúrio, mas ela já tem alguns resultados importantes aí, principalmente dos sobrevoos que ela fez. E também sempre é bom falar um pouco sobre a missão. Então, o Johannes Benkoff e a Ana Milho apresentaram aí notáveis colaborações e trabalhos muito interessantes sobre a missão BEP Colombo. Para quem não sabe, a missão BEP Colombo, ela recebeu esse nome, ela foi batizada em homenagem ao renomado cientista italiano Giuseppe BEP Colombo, e ela é constituída de uma fase de cruzeiro, que a gente chama, onde ela é alimentada por energia solar e por dois orbitadores independentes que tem como destino final a órbita de Mercúrio. Está previsto para que a BEP Colombo chegue na órbita de Mercúrio em 2025. Desde o lançamento, a missão tem seguido seu curso conforme o planejado, realizando com sucesso 6 dos 9 sobrevoos necessários para navegar pelo sistema solar em direção a Mercúrio antes de fazer o que a gente chama de inserção orbital final. Muito bem, o Johannes Benkoff, um dos principais responsáveis pela missão, dedicou parte da sua apresentação para nos dar uma visão detalhada da complexa sonda, né, da complexa espaçonave mesmo, da BEP Colombo. É uma sonda muito inovadora, composta, né, como eu já falei, por um módulo de cruzeiro e por dois orbitadores. O módulo de cruzeiro é o responsável por transportar a espaçonave até o seu destino, é alimentada por painéis solares altamente eficientes, garantindo aí a energia necessária para essa longa jornada pelo sistema solar interno. Esse módulo, ele também abriga diversos instrumentos científicos que vão coletando dados cruciais ao longo do caminho, proporcionando que os pesquisadores, mesmo antes da missão chegar no seu destino, tenham informações valiosas sobre principalmente o ambiente espacial e sobre o ambiente planetário por onde a BEP Colombo passa. Além disso, ela é composta por outros dois módulos, dois orbitadores. Um deles é chamado Módulo Orbitador de Mercúrio, e esse foi construído pela Agência Espacial Europeia, pela ESA, e o outro é conhecido como Módulo Orbitador Planetário de Mercúrio, e esse foi construído pela JAXA, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, e eles têm, vamos dizer assim, missões complementares. Eles serão responsáveis por estudar Mercúrio em detalhe, a partir de órbitas distintas, fornecendo uma visão abrangente e multidimensional do planeta. O sucesso até agora da missão BEP Colombo é um testemunho da engenharia de ponta e do esforço colaborativo entre as agências espaciais, tanto a europeia quanto a japonesa. A espaçonave tem operado dentro dos parâmetros esperados desde o momento do seu lançamento em 2018 e é uma conquista muito grande porque é uma viagem muito difícil. Aliás, para quem não sabe, viajar para dentro do sistema solar, como a BEP Colombo está fazendo, talvez seja muito mais difícil do que viajar para fora, porque a sua briga constante é com o Sol. Por isso que uma etapa crucial no caminho para Mercúrio envolve a realização de 9 sobrevoos, 2 dos quais, né, a missão já completou 6 com sucesso. Esses sobrevoos, eles são feitos principalmente para ajustar a órbita, né, a trajetória da espaçonave e para ir brecando ela, para ir segurando ela, para que ela não mergulhe diretamente no Sol. Então isso é muito difícil de ser feito. Depois que ela completar tudo isso, aí ela vai fazer o que a gente chama de inserção orbital final ao redor de Mercúrio, sendo que essa inserção na órbita de Mercúrio está programada para acontecer em dezembro de 2025. Uma vez alcançada essa órbita, a BEP Colombo será capaz, então, de iniciar sua missão principal de explorar Mercúrio em detalhes até hoje nunca antes feito. A Ana Milino, também envolvida na missão, concentrou sua apresentação nos resultados científicos obtidos até o momento, mesmo antes da missão atingir o seu destino final. Esses resultados fascinantes derivam dos sobrevoos próximos de Vênus, um mundo enigmático que só foi visitado por missões robóticas em pouquíssimas ocasiões. Então o lance é esse, né? Embora tem aquela frase que eu gosto de dizer, que uma missão acaba, mas não termina, porque os dados dela continuam sendo analisados por ano. E tem uma outra frase que a gente pode dizer, que é uma missão, ela começa antes dela começar realmente, porque antes da BEP Colombo começar a sua missão, ela já está lá coletando dados principalmente de Vênus. Durante esses sobrevoos, a BEP Colombo passou muito perto das nuvens de Vênus, coletando dados preciosos sobre a atmosfera e a ionosfera do planeta. Essas medidas raras e valiosas estão mantendo a equipe de cientistas ocupada nos anos que antecedem a fase principal da missão. Esses dados são tão significativos que provavelmente serão analisados por muitos anos, mesmo enquanto a gente aguarda novas missões serem enviadas para Vênus. Lembrando que aqui no Horizonte de Eventos, se você procurar aí, temos episódios sobre as futuras missões para Vênus, a Veritas, a Da Vinci Plus e a Envision, que são 3 missões que devem ir para Vênus nos anos 2030. Vênus tem sido um alvo intrigante para exploração espacial, mas devido às suas condições extremas, né, e hostis, principalmente na sua superfície, poucas missões foram capazes de aterrissar e sobreviver ali por algum tempo. Portanto, a melhor maneira de você adquirir dados sobre Vênus é estudando a sua atmosfera e ionosfera, por isso você tem que sobrevoar o planeta e por isso que a BEP Colombo está fazendo todo esse trabalho. Os dados coletados aí durante esses sobrevoos forneceram informações preciosas sobre a composição química da atmosfera venusiana, as variações da sua densidade, temperatura e pressão em diferentes altitudes e a presença de íons em sua ionosfera. Tudo isso vital para que a gente possa compreender a dinâmica atmosférica e o ambiente espacial de Vênus, bem como para ajudar depois nas missões futuras. Um aspecto notável desses sobrevoos é a proximidade com que a BEP Colombo passou de Vênus, chegando a uma altitude de menos de 600 km no seu segundo sobrevoo. Essa proximidade extrema permitiu que a espaçonave coletasse dados com uma resolução sem precedentes na história da exploração espacial, proporcionando uma visão detalhada do ambiente e do planeta Vênus. Os instrumentos a bordo da BEP Colombo têm uma gama de diversidade de capacidades, incluindo espectrômetros, magnetômetros, sensores de plasma, câmeras, entre outros. Essa diversidade de instrumentos permite que a missão obtenha uma compreensão muito melhor sobre o planeta, né? Vai fazer isso quando ela estiver em Mercúrio e já está fazendo quando estiver em Vênus. A coleta de dados da atmosfera venusiana, ela é muito difícil de ser feita e é muito interessante também. Lembrando que a atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono com densas nuvens de ácido sulfúrico. Estudar a propriedade dessas nuvens e a influência delas na atmosfera é muito importante para desvendar os segredos de Vênus. Muitas vezes, um planeta que é comparado... Muitas vezes não, né? Na verdade, ele é comparado ao planeta Terra. Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do planeta Terra, porém alguma coisa aconteceu em Vênus que a gente não sabe o que é e que mudou o destino do planeta. Além disso, outra parte de Vênus que é de grande interesse da comunidade científica é a sua ionosfera. Ela desempenha um papel aí crucial nas interações entre o planeta e o vento solar, afetando a maneira como a atmosfera de Vênus evolui e interage com o espaço ao seu redor. Os dados coletados pela BEP Colombo estão lançando luz aí sobre esses processos complexos e contribuindo para o nosso entendimento da dinâmica espacial em sistemas planetários próximos. O impacto desses dados vai muito além do estudo de Vênus, eles também têm implicações importantes para a compreensão mais ampla dos planetas rochosos, e é isso que a gente quer saber, por exemplo, como eles se formaram, como eles evoluíram, e depois a gente pode aplicar o que a gente conhecer aqui em outros sistemas planetários. Embora os sobrevoos de Vênus representem aí uma parte fundamental da missão BEP Colombo, eles são apenas o prelúdio para a sua atração principal, que é explorar Mercúrio. A fase de cruzeiro de Mercúrio proporcionou oportunidades únicas para a BEP Colombo coletar dados e principalmente testar os seus instrumentos. Esse sobrevoo por Vênus, aí, além de coletar esses dados científicos, foi possível testar de forma crucial, né, os instrumentos que depois vão ser usados na fase principal da missão. E isso para os pesquisadores é muito importante, porque aqui na Terra eles não têm como testar nas condições do espaço. A observação de Mercúrio, que tem mais ou menos o tamanho da nossa Lua, apresenta também muitos desafios únicos devido à proximidade do planeta que ele está do Sol. A BEP Colombo vai enfrentar temperaturas extremamente altas na parte que for voltada para o Sol e extremamente baixas na parte que estiver contrário ao Sol. Então essa variação de temperatura, tudo tem que estar muito equilibrado para que não afete aí tudo, né? Ou seja, ela está levando aí um isolamento térmico altamente avançado para que ela não possa ter problemas com essa variação de temperatura. Um dos principais objetivos da BEP Colombo quando chegar lá em Mercúrio é entender como a atividade vulcânica, a tectônica de placas e outros processos geológicos moldaram a superfície do planeta ao longo do tempo. Os orbitadores da BEP Colombo realizarão uma cartografia detalhada, fornecendo informações sobre características como as crateras, as planícies e as falhas geológicas que você tem lá em Mercúrio. Tudo isso para revelar pistas cruciais sobre a história de Mercúrio e como ele evoluiu geologicamente falando. O estudo do campo magnético também é outra coisa muito importante, porque o planeta ele possui um campo magnético fraco, mas a presença desse campo magnético em Mercúrio, ela desafia aí nossas explicações convencionais. Com os instrumentos sensíveis, a BEP Colombo pretende mapear com precisão o campo magnético de Mercúrio e entender melhor a sua origem e a sua evolução. A superfície de Mercúrio também, ela possui várias características muito interessantes, crateras, planícies vulcânicas, depósitos de gelo em crateras polares. Mercúrio, por incrível que pareça, tem crateras também, que são igual na Lua, crateras que nunca viram um raio do Sol. Então existe gelo em crateras de Mercúrio. Isso quem já disse pra gente foi a sonda Messenger da NASA. E agora a BEP Colombo vai poder também fazer esse estudo. Tudo isso que eu estou falando foi apresentado durante o congresso, porque um dos pesquisadores ali, ele deu uma visão geral muito boa de como vai ser a missão e de tudo que ela vai fazer. Então, à medida que a missão está progredindo aí para entrar na órbita de Mercúrio, toda a comunidade científica está aguardando aí tudo que ela tem por fazer e já vão se preparando para tudo isso. Então tem coisas muito interessantes. Por exemplo, além da história e da evolução dos planetas rochosos, fornecer informações muito importantes sobre a dinâmica das atmosferas e a interação da atmosfera com o vento solar. Então, é uma missão aí muito legal de acompanhar. 2025 ela está chegando lá e vai gerar aí muitos resultados. Ela ainda vai passar muito próximo de Vênus. Ela também passou perto de Mercúrio já, fez imagens de Mercúrio, né, que são imagens bem interessantes também de serem observadas, e a missão segue. Então foi uma apresentação muito legal mesmo para deixar a gente atualizado sobre a missão BEP Colombo, que a Messenger, né, foi há muito tempo atrás, e agora a BEP Colombo indo para Mercúrio. Logicamente, no congresso aí da divisão de ciência planetária, não poderia faltar apresentações sobre o Psyche, que é o asteroide aí que, para quem não sabe, dia 12 de outubro, a NASA está lançando uma missão chamada Missão Psyche para explorar o asteroide chamado 16 Psyche. Muito bem. Então, nesse congresso da Divisão de Ciência Planetária, tivemos aí trabalhos mostrando muita coisa sobre o asteroide, principalmente sobre aí os cientistas do Southwest Research Institute, que estão empregaram, na verdade, né, o telescópio famosíssimo da NASA, o SOFIA, e o James Webb também, olha só que legal, para observar o Psyche principalmente na luz infravermelha e aí você ter informações muito interessantes que vão poder ajudar a sonda Psyche da NASA a estudar o asteroide. O Dr. Stephanie Jamarque utiliza o James Webb para detectar assinaturas de água na superfície metálica do Psyche, enquanto a doutora Anícia Arredondo analisou dados os últimos dados, coletados pelo SOFIA, que é o Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha. Lembrando que o SOFIA é aquele telescópio que é embarcado num Boeing e que ele não existe mais, né? A NASA aposentou o SOFIA. Muito bem, o Psyche tem aproximadamente aí 232 quilômetros de diâmetro. Ele é um dos objetos mais massivos que pertencem ali ao cinturão principal de asteroides, um cinturão aí de asteroides que fica entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Observações anteriores sugerem que o Psyche é um objeto muito denso, formado principalmente por metais, e acredita que ele seja o núcleo remanescente de um planeta que não conseguiu se formar completamente. Olha só, hein? No dia 12 de outubro, a NASA vai lançar aí a missão Psyche, que vai percorrer cerca de 4 bilhões de quilômetros até chegar no asteroide, chegada essa que está prevista para acontecer em agosto de 2029. A pesquisa liderada aí pelo Southwest Research Institute, usando telescópios em diferentes comprimentos de onda no infravermelho, fornecerá informações diferentes, porém complementares, em relação ao que a espaçonave Psyche está projetada para estudar. O Psyche ainda permanece relativamente misterioso, pois as observações anteriores apresentaram muitas contradições. Por exemplo, foram detectadas variações em sua composição superficial em comprimentos do infravermelho próximo, bem como indícios de hidratação na sua superfície. Nas observações feitas com James Webb, foram concebidas aí para determinar a presença de água no Psyche. O Jamak, que é o pesquisador que usou o James Webb, ele fez observações aí nos comprimentos de onda de 3 a 6 microns, e são esses comprimentos de onda que informam, na verdade, a existência de hidratação na forma de hidroxila ou de água, de H2O mesmo. E se não encontramos isso, não seria surpreendente, considerando que o Psyche seja um mundo totalmente metálico. E é assim que funciona a ciência. Está aqui um ótimo exemplo para a gente ver, porque você faz uma medida, aquela medida gera incertezas, você vem e faz medidas complementares para você saber se ela confirma ou não as medidas anteriores. Então isso é muito importante. O Psyche, ele é um alvo muito interessante de ser estudado, já que acredita-se que a Terra tem um núcleo metálico, mas esse está profundamente enterrado, né, aí lá no fundão do nosso planeta, e nós nunca vamos conseguir chegar. Então, se a gente estuda o Psyche, ele seria algo análogo ao núcleo dos planetas rochosos, como eu falei anteriormente, no caso da BEP Colombo. É muito importante a gente entender como planetas rochosos se formaram, evoluíram, porque a gente vai ter uma ideia muito boa de como isso pode acontecer em outros lugares do universo. Então, o Psyche, como ele é provavelmente esse núcleo metálico de um planeta que não se formou, ele vai dar muitas pistas para a gente sobre tudo isso. O SOFIA foi usado para escanear o asteroide no infravermelho, enquanto ele fazia sua rotação, né, enquanto ele girava, a fim de compreender melhor o asteroide como sendo esse núcleo remanescente de um protoplaneta. Se for o caso, múltiplos impactos teriam removido todas as camadas externas, deixando apenas o núcleo metálico exposto. No entanto, esses impactos também poderiam ter causado variações. As observações feitas pelo SOFIA indicam que o Psyche é realmente metálico, o que não é uma grande surpresa e não se observou muita variação com a sua rotação, pelo menos no que se diz respeito aos comprimentos de onda do infravermelho médio. Os asteroides metálicos eles são raros de se encontrar no sistema solar e os cientistas acreditam que o Psyche poderia oferecer uma oportunidade única de se olhar para o interior de um planeta. Mas as características aí peculiares do Psyche também podem surpreender os cientistas e sugerir uma história diferente de como os objetos se formaram. Todas as observações usando diferentes técnicas continuam apresentando resultados que às vezes não se encaixam, né? E é por isso que é tão importante termos uma missão indo lá agora. A exploração do Psyche por meio da análise do comprimento de onda infravermelho está aí lançando luz sobre um dos objetos mais intrigantes do nosso sistema solar, e compreender sua composição, história, pode revelar segredos fundamentais sobre a formação dos planetas e dos asteroides, bem como nos dar ideias sobre como nosso próprio planeta Terra se formou. Vamos aguardar então a Psyche ser lançada dia 12 de outubro de 2023, rumo a esse asteroide aí tão importante, o asteroide que custa quintilhões de dólares, como o pessoal gosta de dizer, porque metal puro, mas o mais importante, né, além disso, é a gente ter uma ideia de como o núcleo dos planetas rochosos podem ter se formado. Então tá aí, foi falado também no Congresso sobre o Psyche, o asteroide e esses estudos, principalmente aí um estudo muito legal feito pelo SOFIA, o último estudo, né, o último conjunto de dados que foi coletado por esse observatório aposentado pela NASA. Apresentação que chamou muito a atenção no primeiro dia do Congresso aí da Divisão de Ciência Planetária da Sociedade Astronômica Americana foi sobre a Lua Phobos de Marte. A cientista Sonia Fornacier, que pertence ao LESIA, Université Paris-Cité, abordou a fotometria de Phobos, a maior das duas luas de Marte. Lembrando que a grande questão no caso das luas marcianas é sobre a sua origem. A origem das luas de Marte, a outra sendo Deimos, tem sido objeto de debate ao longo de anos, com duas teorias principais. A primeira sugere que as luas sejam asteroides capturados, o que explicaria suas cores avermelhadas, semelhante a outros asteroides encontrados no cinturão de asteroide. E a segunda teoria propõe aí que as luas formaram resultado de uma colisão com Marte, o que explicaria, por exemplo, suas órbitas quase circulares. No entanto, nenhuma das duas teorias se encaixa perfeitamente em todos os dados disponíveis. Isso que é impressionante. Não está claro como asteroides capturados poderiam orbitar, ter uma órbita tão circular e Phobos e Deimos serem tão diferentes espectralmente de Marte. Felizmente, logo, teremos uma missão para as luas de Marte, a missão MMX Martian Moons Exploration, uma missão aí da JAXA, da Agência Espacial Japonesa, e aí nós vamos poder matar essa charada toda. Porém, enquanto a gente não chega lá, tem pesquisadores dedicados a estudar Phobos e Deimos. Um desses pesquisadores aí, uma dessas pesquisadoras, no caso, é a Sonia Fornacier, que apresentou uma análise recente dos dados da sonda Mars Express e que mostra como a reflectância de Phobos muda em função do ângulo de fase com que se observa a Lua. Quando o ângulo de fase é extremamente pequeno, ou seja, só o Phobos e a sonda estão praticamente alinhados, a reflectância aumenta acentuadamente, um fenômeno conhecido como surto de oposição. Modelos dessas observações sugerem que a superfície de Phobos está revestida com uma espessa camada de poeira composta por partículas maiores que 10 micrômetros. Isso é semelhante, por exemplo, às propriedades do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que foi visitado pela missão Rosetta da NASA, bem como propriedades também que são encontradas em asteroides muito primitivos. Essas descobertas são de grande importância para a compreensão da origem e evolução das luas marcianas, bem como para pesquisas sobre a composição de corpos celestes próximos. A análise fotométrica de Phobos fornece pistas valiosas sobre a sua composição e história geológica. O debate sobre a origem das luas de Marte tem persistido por muitos anos, como eu falei, né? Então pode ser o asteroide capturado ou ser aí um grande impacto. No entanto, né? A teoria, por exemplo, de ser um asteroide capturado, ela enfrenta um desafio significativo, que é como asteroides poderiam adquirir órbitas circulares ao redor de Marte. Normalmente, quando se captura um asteroide, a órbita dele é muito excêntrica, né? Uma elipse com uma excentricidade muito grande, e é uma órbita instável. Além disso, a composição espectral tanto de Phobos como Deimos não corresponde à composição espectral de asteroides típicos que a gente tem no Sistema Solar. Então, é aquele lance, né? Pontos a favor e pontos contra uma teoria. A segunda, que é o resultado de uma grande colisão, isso explicaria a órbita circular e a composição que difere dos asteroides típicos. No entanto, ela também apresenta seus desafios. Por exemplo, os modelos de formação de luas após impacto geralmente implicam em órbitas mais excêntricas e inclinadas. Além disso, existe uma diferença muito grande na composição química de Marte com as luas. Então, fica esse grande mistério que seriam as luas de Marte. A missão aí MMX, ela vai tentar resolver todo esse problema, e uma das coisas que ela tem de muito legal da missão MMX é de coletar amostras de Phobos e enviar para a Terra. E aí sim, quando isso acontecer, nós vamos conseguir matar toda essa charada. Além disso, aí, a MMX também realizará observações in loco de Phobos, fornecendo dados adicionais sobre suas propriedades físicas e químicas. Isso inclui medições diretas da espessura de camada de poeira na superfície, que é um dos principais tópicos que foi discutido pela Sônia Fornacier durante sua apresentação. Um dos aspectos mais intrigantes da pesquisa recente é a análise da reflectância de Phobos, como eu falei, né? E tudo isso aí, ela tem trazido todos esses detalhes a mais. Então, hoje não tem como a gente estudar Phobos e Deimos, a não ser que seja por espectro ou estimando algumas propriedades através de medidas como a da reflectância aí feita pela sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia. É a única maneira que a gente tem agora, e a gente ainda não conseguiu matar essa charada. O que seriam as luas marcianas? Será que são asteroides capturados? Será que são formados por grande colisão? Não sabemos, e vamos continuar não sabendo até que a MMX chegue lá, mas tem todos esses trabalhos feitos aí, apresentados para a gente tentar entender de diversas maneiras. Então, cada hora o cientista está inventando alguma coisa, porque ele tem que se virar com o que ele tem hoje em mãos. E o que nós temos hoje em mãos é uma sonda que está lá orbitando Marte e que pode nos dar aí essas medidas indiretas sobre os satélites. Vamos aguardar, mas estava aí um trabalho muito legal sobre Phobos, que é sempre destaque nesses congressos por conta dessa grande incerteza que tem sobre suas origens. Então tá aí mais um trabalho sobre as luas marcianas. E para terminar esse primeiro dia aí do Congresso da Divisão de Ciência Planetária da Sociedade Astronômica Americana, um trabalho aí sobre Plutão e Caronte. A pesquisadora Adine Denton, da Universidade do Arizona, apresentou uma análise fascinante sobre o sistema Plutão-Caronte durante uma sessão de estudos do Congresso. Esse sistema ele é notável devido à relação incomum que existe entre Plutão e Caronte. Caronte é muito grande se comparado a Plutão, sendo sua relação de tamanho similar à da Lua com a Terra. Além disso, o centro de massa desse sistema encontra-se fora de Plutão levando a questões intrigantes sobre a sua formação e evolução. Uma hipótese para a formação desse sistema sugere que uma colisão gigante pode ter desempenhado um papel fundamental, assim como foi no caso da formação da Lua da Terra. No entanto, a pesquisa de Denton revela que a dinâmica em jogo nas proximidades de Plutão, que está aí a 40 unidades astronômicas do Sol, é muito diferente. Nesses ambientes mais distantes, os objetos tendem a ser menos massivos e a se mover mais lentamente, o que implica que a resistência dos materiais à deformação se torna um fator determinante no resultado de colisões. Olha aí, hein? Quem diria que eu não ia nunca mais na minha vida ver resmate, que é uma das matérias mais chatas, mais complexas, mais temidas na faculdade. E tá aí, né? Quem diria que resmate, resistência de materiais, seria aplicado à ciência planetária. Tá aí, né? Vivendo e aprendendo. Por meio de simulações computacionais avançadas, Denton demonstrou que negligenciar a resistência dos materiais... Nossa, agora os professores de resmate, cara, eles vão vibrar. Demonstrou que negligenciar a resistência dos materiais exagera a quantidade de deformação resultante de uma colisão entre Plutão e Caronte. Esse cenário hipotético resultaria em um único corpo em vez de dois objetos distintos. No entanto, quando a resistência dos materiais é levada em consideração, o resultado da colisão é drasticamente diferente. Olha aí, resmate. Agora eu quero ver os professores de resmate colocarem uma questão sobre Plutão e Caronte aí nas provas da galera. Os dois corpos colidem, permanecem unidos e por um período, e depois se separam, mantendo-se em uma órbita próxima. Esse processo de colisão e separação também tem implicação de longo prazo para o próprio interior de Caronte. A energia gerada durante a colisão pode aquecer o interior de Caronte, com potenciais efeitos na formação e sobrevivência de oceanos subsuperficiais em Caronte e em outros objetos do cinturão de Kuiper. Olha que legal, hein? Então você tem um aquecimento ali, derrete o interior deles. Esses oceanos podem desempenhar um papel significativo em estudos de astrobiologia e no entendimento da habitabilidade de corpos gelados no sistema solar. O estudo de Denton destaca os desafios únicos envolvidos na pesquisa de objetos distantes no sistema solar, como é Plutão e Caronte. As características peculiares desses corpos, como suas órbitas e tamanhos relativos, desafiam aí os modelos convencionais de formação e evolução planetária. A pesquisa foi totalmente baseada em simulações computacionais, que tem um papel aí fundamental quando a gente não tem o objeto aqui do lado para estudar. Os resultados das simulações de Denton contribuem de forma significativa para a ciência planetária, fornecendo ideias valiosas sobre a evolução do sistema Plutão-Caronte. Além disso, essas descobertas têm implicações muito mais amplas, como a compreensão da história e do futuro do sistema Plutão-Caronte, bem como para a formação e dinâmica de corpos celestes em todo o sistema solar. E ainda colocaria uma coisa a mais aqui, tá, Denton? Tem uma implicação muito grande nos estudos de resmate de resistência dos materiais. O estudo de Adin Denton sobre o sistema Plutão e Caronte oferece uma visão aprofundada das complexidades envolvidas na formação e evolução de corpos celestes no sistema solar. Ao considerar a resistência dos materiais em simulações computacionais, Denton destaca a importância desse fator nas colisões entre Plutão e Caronte. Além disso, a pesquisa ressalta aí as implicações de longo prazo dessas colisões, aquecendo o interior de Caronte e afetando a possível existência de oceanos em subsuperfície. Com essas descobertas, a ciência planetária avança na compreensão do sistema solar e dos processos que moldaram aí a nossa vizinhança cósmica. E tá aí um belíssimo ponto para você que está me ouvindo e que é ligado de alguma forma com resmate, resistência dos materiais. Espero que tenham poucas pessoas aqui ligadas a isso. Como eu falei, uma das disciplinas mais complexas de todos os tempos. Mas tá aí, né? Você tem que levar em conta todas essas, todos os efeitos. Então, quando você quer entender um processo ao máximo, tudo tem que ser levado em consideração. Quanto menos coisa você leva em consideração, mais simplificado fica seu modelo. Ficou mais simplificado, a chance dele não explicar tudo é muito grande. Então, e se você levar muita coisa em consideração também, a chance de ficar uma simulação que seja um estudo muito complexo também é muito grande. Então, o pesquisador, ele está sempre nessa corda bamba de um lado para o outro, mas está aí um belo trabalho, levando em consideração a resistência dos materiais para entender melhor Plutão e Caronte. Muito bem, então, queridos ouvintes, chegando ao fim de mais um Horizonte de Eventos aqui, depois de um longo hiato, depois de uma longa pausa, de um longo tempo aí, sem esse podcast maravilhoso, espero que vocês apreciem. E a volta, vamos ver aí com que frequência eu consigo trazer o Horizonte de Eventos aí para vocês, mas essa é uma semana muito importante, principalmente para eu que sou aí um fissurado, fascinado, apaixonado por ciência planetária, então nada mais legal do que estudar essa área, que é uma área aí que está totalmente ligada à nossa existência. Portanto, espero que vocês tenham gostado e devo trazer aí os outros dias do congresso também para todos vocês. E assim nós vamos, então, se você quiser conversar alguma coisa sobre tudo que foi falado aqui, pode me procurar aí nas redes sociais, no Instagram é @spacetoday, no Twitter ou no X agora é @spacetoday1, estarei lá à disposição para o que você quiser saber. Também pode me procurar aí pelo blog, pelo canal, pode também procurar pelo Facebook, somos Space Today lá no Facebook também. Lembrando que o podcast ele não tem um joinha, mas tem maneiras de você ajudar muito. A primeira, né, aquela transmissão boca a boca, então você falar pro seu coleguinha, jogar no grupo do Zap aí da família, joga aí no grupo do Zap do churrasco, do futebol, pra galera, fala aí galera, eu quero um conteúdo diferente. Tá aqui, ó, pode ouvir aí, vocês vão ouvir sobre um pouco sobre o sistema solar, que é onde a gente vive nesse universão aí todo, beleza? Então, conto com isso. Se você estiver ouvindo no Spotify, peço que ligue o sininho, é muito importante, compartilhe também e dê 5 estrelinhas, porque aí sim você vai estar ajudando o Horizonte de Eventos. Feito tudo isso, você pode deixar seus comentários também, que sempre serão bem-vindos. Combinado? No mais, agradeço aí a toda a sua paciência, a toda a sua atenção, a toda essa possibilidade aí de eu trazer aí um pouco da voz da ciência para todos vocês. Muito obrigado. Ad Astra et Ultra.
Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.